DW. Contraste.
Pérola do Saara, Casa dos 333 Santos, Centro de Ciência e Cultura. Por séculos, a população da cidade de Tombuctu, no norte do Mali, viveu com seus famosos patrimônios, bem cuidados monumentos, manuscritos e a lembrança da Era Dourada de Tombuctu. Atualmente, porém, inúmeros mausoléus de seus santos estão destruídos. Muitas das escrituras de valor inestimável foram queimadas pelos islamistas antes de sua retirada. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, garante fazer de tudo para salvar o patrimônio cultural da humanidade do Mali. Mas a fabulosa Tombuctu se transformou em uma cidade fantasma na qual os habitantes vivem com medo e na miséria. É este o tema do nosso contraste de hoje. Um trabalho de Alexander Gerber, adaptado por Cristiane Vieira Teixeira. Um posto de controle do exército maliano na periferia de Tombuctu, no norte do país. Soldados mal-humorados verificam nossos documentos, examinam o porta-malas do carro e nos dão então passagem. No meio da rua principal estão duas picapes marcadas por tiros, antigas máquinas de guerra dos jihadistas oficialmente expulsos de Tombuctu. O exército do Mali está na cidade e unidades francesas encontram-se estacionadas no aeroporto. Mas de alívio e alegria entre as pessoas, não há sinal. A cidade está muito silenciosa, silenciosa até demais. Quem vem a Tombuctu ainda é acolhido em nome da autoproclamada Guerra Santa, a Jihad, em árabe e francês. Tombuctu, o farol do Islã, está escrito na grande placa em preto e branco, logo na entrada. Adiante lê-se, aqui vale a Sharia, aqueles que respeitam a lei islâmica são bem-vindos. As placas ainda não foram demolidas. Por que não? Se pergunta também Ali Baba, que antigamente guiava turistas pela cidade.
Aqui havia certamente muito mais do que mil islamistas. Todos os tipos de grupos estiveram aqui: Ansar Din, Al-Qaeda, Boko Haram da Nigéria, jihadistas do Egito, Líbia, Tunísia, Mauritânia, mas naturalmente também do Mali. Todos eles vieram para lutar supostamente em nome do Islão.
Tombuctu teria tido um significado especial para os islamistas, diz Ali Baba. A cidade esteve cheia de jipes camuflados, metralhadoras e a bandeira negra da polícia do Islã balançava por toda a parte. Grandes terroristas e líderes da jihad no deserto teriam passado por aqui. Abu Zeid, o conhecido emir de Tombuctu, vestindo uma túnica branca, o chefe da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico teria sido conduzido numa Mercedes preta pela cidade. E, claro, o Mr. Malboro também teria visitado Tombuctu. Mortar Belmortar, o homem com o tapa-olho, que já foi um cabeça importante da Al-Qaeda e que ganhou as manchetes dos jornais com a espetacular tomada de reféns no campo de gás argelino, em Amenas. A morte de Abu Zeid, em combate no norte do Mali, por soldados do Chad e franceses, foi confirmada pelos dois países. A França aguarda exames de DNA para verificar se Mortar Belmortar também teria morrido no confronto. Já o presidente do Chad, Idriss Déby, afirmou recentemente ter provas de que Belmortar teria se suicidado. Era uma vez a mágica Tombuctu, afirma Ali Baba. Os islamistas destruíram a maioria dos mausoléus de santos e queimaram parte da famosa coleção de manuscritos. Por um ano inteiro, eles aterrorizaram as pessoas com proibições, amputações e apedrejamentos.
A primeira punição foi realizada aqui na praça da mesquita Sankore. Um casal de namorados foi açoitado. Os islamistas disseram que essas pessoas cometeram um delito sexual e geraram um filho de forma ilegítima. O homem recebeu 100 golpes de chicote diante dos nossos olhos. A mulher, 95 chicotadas. No início tentamos protestar, mas sem chance. Agora, finalmente, temos paz, mas não posso esquecer aquelas imagens que muito me doem.
Agora os islamistas se foram, pelo menos oficialmente, mas o sofrimento continua. No início de fevereiro, quando o presidente francês François Hollande veio como um libertador a Tombuctu, a cidade estava em um delírio de alegria. Mas disso não restou muito mais do que algumas bandeiras francesas nas ruas de areia. Sejam bem-vindos, isso ouvia-se a cada minuto. As mãos acenavam longamente, as pessoas procuravam o contato dos olhos. Estavam felizes com a visita, porque até agora quase nenhum civil branco se atrevera a vir ao norte do Mali.
Tombuctu é uma cidade traumatizada. Nada será como antes. Aqui, todos se conheciam. Todos eram úteis, hospitaleiros. Agora, cada um só pensa em si mesmo, em sobreviver. A necessidade é grande, muitas pessoas comem apenas uma vez por dia, isso quando comem.
No mercado de Tombuctu, comerciantes oferecem suas mercadorias, mas ninguém compra. Também as laranjas de Bintou Maiga apodrecem sob o calor.
Tive que aumentar os preços porque tenho que comprar mais caro, especialmente frutas, legumes, assim como açúcar e óleo. Tudo isso custa quase o dobro do que antes da guerra. O abastecimento não funciona. As estradas estão ruins e até mesmo perigosas por causa das minas. E as fronteiras com a Argélia e a Mauritânia estão densas. As pessoas não têm emprego ou dinheiro.
A necessidade é grande e também o medo de ataques. As lojas no bairro árabe da cidade estão todas devastadas e saqueadas. Cidadãos de pele clara são considerados suspeitos, estigmatizados como traficantes de armas e drogas, possíveis homens-bomba ou colaboradores dos islamistas. Árabes e tuaregs inocentes são pegos pelo exército e mais tarde encontrados mortos. Mouloud Bania coletou no bairro dinheiro para os filhos das vítimas. Ele está chocado porque o comandante das tropas do Mali em Tombuctu rejeita todas as acusações.
Tenho a impressão de que o pânico realmente começou após a retirada dos islamitas.
O pátio do centro Ahmed Baba de Tombuctu está repleto de caixas de papelão vazias. Das muitas centenas de manuscritos que eram armazenados nelas, restaram apenas algumas antigas capas de couro de cabra e camelo carbonizadas, além de cinzas. Ali Baba segura um pedaço de papel do tamanho de uma nota de dinheiro.
Estas são as cinzas de manuscritos dos séculos XIV, XV e XVI. Estes textos não eram apenas sobre o Islão, mas também sobre filosofia, poesia, matemática, astronomia e medicina. Alguém que se diz um bom muçulmano não pode simplesmente queimar esses livros. Dói muito. Veja, muito foi destruído.
O Centro Ahmed Baba armazenava e possibilitava pesquisar a coleção de manuscritos. Ocupado pelos islamistas, serviu-lhes de sede por quase um ano. Ao serem expulsos pelas tropas francesas e malianas, destruíram cerca de 3 mil documentos. Alguns milhares permanecem, porém, intactos, escondidos num porão do Instituto, em sótãos de particulares, e a maioria da coleção foi secretamente levada para a capital Bamako por corajosos historiadores. Cerca de 45 mil documentos puderam ser, assim, preservados. Mas para o imã Al-Mahadi Ben Essayouti, guardião dos manuscritos de Tombuctu, cada folha queimada é uma perda de valor inestimável.
O valor desses manuscritos não é quantificável. Esses livros não são mercadorias, não se pode simplesmente colocar um preço neles. Eles pertencem a toda a humanidade. Ganhar dinheiro com um manuscrito e vendê-lo, isso significaria mudar a história.
Samuel Sidibé é o diretor executivo do Museu Nacional de Bamako e mudou muito com a influência dos islamistas. Para ele, com a destruição do patrimônio mundial, a polícia do Islã teria se tornado uma polícia do pensamento totalitário.
Para mim, os jihadistas não destruíram apenas túmulos e queimaram papel. Foi como se essas pessoas quisessem apagar a nossa identidade. Foi como se eles quisessem matar a nossa alma.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, quer ajudar na reconstrução de Tombuctu. Assim que a situação na cidade esteja relativamente segura, os peritos devem avaliar os danos. Além disso, a UNESCO lançou um plano de ação para a restauração de bens culturais com 10 milhões de dólares. Ali Daou, gerente de projetos da UNESCO em Bamako, teme que o dinheiro não seja suficiente. Apenas para a reconstrução dos mausoléus seriam necessários 5 milhões de dólares. Mas só lhe restam esperanças de que nas futuras conferências de doadores para o Mali, a cultura não seja negligenciada. E, acima de tudo, que nunca mais aconteça algo semelhante.
A cultura é o socle mesmo de nossa existência.
A cultura é um dos pilares da nossa existência. O Mali é uma nação cultural. Nos mausoléus está a nossa fé, nos manuscritos a nossa memória, a memória de África. E temos de perceber que somos os guardiões da nossa própria história.
Recomprando, reprendo carmo notre histoire.